Olá, você que nos escuta. Eu me chamo Caio Henrique e, juntamente com Giovanni Vieira e Linduato Ferreira, falaremos sobre como políticos ganharam com a situação da seca, relacionando com a literatura através do personagem do livro de Raquel Queiroz, O 15, conhecido como O Homem das Passagens ou O Vendedor de Passagens. E no decorrer dessa discussão, iremos entender o porquê desse título e qual a sua relação com a temática. Para falarmos da relação do personagem com o fato histórico, temos que entender a relação da história com a literatura. Tomaremos como base um artigo do historiador e professor da Universidade Federal do Goiás, Dr. Valdeci Rezende Borges, que lá na página 108 ele fala o seguinte, abre aspas, "A literatura, seja ela expressa nos gêneros crônica, conto ou romance, apresenta-se como uma configuração poética do real, e também agrega o imaginado, impondo-se como uma categoria de fonte especial para a história cultural de uma sociedade." Fecha aspas. Assim, a história e literatura podem convergir ou divergir. A literatura pode narrar fatos que, do ponto de vista histórico, não são necessariamente comprovados, mas, mesmo quando ficcionais, podem possuir o contexto histórico real. É o caso do livro que estamos analisando, O 15, que, ao falar sobre a situação da seca no Nordeste em 1915, mencionando também os campos de concentração criados também durante a seca, expõe um fato verídico. Ou seja, podemos ter essa relação de parceria entre a literatura e a história. Já que estamos falando no 15, podemos citar outro exemplo do personagem que nós estamos abordando, o Vendedor de Passagens. Ele tem essa história contada lá na página 28 em diante, quando Chico Bento, um dos vaqueiros de uma fazenda, né, da fazenda lá, que também foi atingida pela seca em 1915, é mandado embora. Ele fica sabendo que o governo estava dando passagem para quem quisesse viajar, e ele, em busca de uma vida melhor, de um lugar que tivesse pelo menos água, vai até esse homem, que era encarregado de fornecer essas passagens, que o livro não cita o nome, e percebe que ele vendia parte dessas passagens. Então, Chico acabou ficando sem a sua passagem. E aí tem a continuação da história de Chico, né, que eu continuo no livro, mas a história desse homem, o homem das passagens, ela cessa aí, é uma história muito breve. A figura desse homem que ganhou diante daquela situação da seca é um retrato histórico de como muitos ganharam com esse problema, tanto no campo financeiro quanto político. E o texto do qual iremos analisar é um TCC do curso de História de 2015, de Joana Raquel Alves Rocha, no capítulo 2, onde ela dá mais detalhes sobre esse fato. Nesse capítulo, ela analisa o livro Raiz da Indústria da Seca, o caso da Paraíba, de Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, de 1993. Ferreira usa o termo indústria da seca para se referir ao fato de que a seca passou a ser, para além de um problema climático, uma questão política, compreendendo seu recorte no final do século XIX, a partir de 1877 até 1922, com a última intervenção do governo federal na seca durante a Primeira República. Ferreira nos fala que o controle da vida política do Estado foi exercido pela oligarquia por N fatores. Um dos exemplos foi o coronelismo, muito conhecido de todos, né? Paralelo ao voto de Cabresto, fazendo com que os chamados coronéis, entre aspas, né, tivessem enorme influência na política. Dessa forma, a necessidade dos trabalhadores rurais de reforma agrária para sanar ou minimizar os efeitos da seca eram sempre procrastinadas, o que beneficiava esses coronéis, entre aspas. Ou seja, uma minoria ganhava com a situação da maioria. Isso nos lembra do nosso personagem, o vendedor de passagens, que também ganhou com essa situação toda. Mas saberemos melhor sobre isso agora com a participação de Giovanni.
Boa noite a todos. Me chamo Giovanni Vieira e, dando continuidade a Caio Henrique nesse podcast, antes de tudo, quando se tratamos da forte seca no Nordeste, é de grande importância revelar que este problema não passaria a ser apenas um problema climático, como também político, aonde muitos se aproveitavam da determinada situação para obter benefícios ou quaisquer tipos de vantagens em cima dos mais leigos e necessitados. Quando voltamos às nossas perspectivas para a obra O 15, na qual estamos tratando o nosso personagem literário, o vendedor de passagens, ou o homem das passagens, o mesmo, resumidamente, era só mais um aproveitador oportunista da situação, em que o mesmo recebia uma quantidade de passagens de trens do governo para doar aos retirantes que tentavam buscar a sorte em outras regiões, principalmente fora do Nordeste. E ao invés de doá-las, cumprindo assim o seu papel, as vendiam a quem desse o melhor preço. Um dos exemplos é de quando Chico Bento sai da sua humilde casa em busca das passagens e o homem simplesmente as nega, na maior cara dura, levando Chico Bento à maior indignação. O governo ajuda os pobres? Não ajuda nem a morrer, exclamava Chico Bento, que chegava o homem das passagens de ratoíno ou ladrão, em que vendia as passagens, que eram gratuitas, a quem lhe pagasse o valor mais alto. Portanto, no TCC da ex-aluna da UFCG, Joana Raquel, do ano de 2015, na qual o nosso grupo trabalhou para complementar este podcast, ela nos afirma justamente que a política de combate à seca deixa muito a desejar, devido, claramente, ao uso indevido do dinheiro público, aonde as obras e benefícios eram e são realizadas pelo governo e quem se favorece em grande parte com as verbas são os políticos, enquanto a população passava, e acredito eu que ainda passa, por necessidades básicas de sobrevivência, dimensionando assim a tão famosa indústria da seca.
Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Meu nome é Lindo Arme. E podemos ver nesse trabalho, né, essa personagem, o vendedor de passagem, aquele círculo, né, de poder. Quem tem mais, quer mais. E aquele que não tem, tem que perder mais ainda. Então, essa visão de tirar sempre o máximo de todos e se dar bem em tudo. E, ao mesmo tempo, nós vemos aquela quebra de favores, né? Aquela ideia de favores entre os grandes proprietários, os comerciantes. Então, ele entra nesse rol também. Ele cede 50 passagens para uma pessoa, mas não tem 5 passagens para quem precisa. Mesmo a pessoa querendo comprar, ele não tem. Porque o círculo de favores é muito mais forte. E vemos também que aí é a ideia, como diz, né, no seu TCC, Joana Raquel Alves Rocha, que é quando é a ideia de quando se inicia a indústria da seca. É a prestação de favores, o fechamento de poderes dessas pessoas, entre elas, para que o governo mandar federal ou estadual no município ser coletado por eles. Não ter nenhum desenvolvimento em relação às pessoas que precisam. Então, nesse mesmo texto, ela fala das verbas que vieram para construções de açude na Paraíba e não foram construídas. Foram divididos entre os coronéis. Da mesma forma, esse vendedor de passagem. Ele está com as passagens em mãos, mas cede ou vende para uma única pessoa, porque o favor vem em primeiro lugar, o benefício próprio vem em primeiro lugar. E isso é dito por ela, né, de Joana Raquel Alves Rocha, em seu TCC, que é a ideia da indústria da seca. A indústria da seca começa com essa ideia, fechar e manter quem tem com muito. Quem não tem com nada.
Diante de tudo que expomos aqui, fica evidente a importância da literatura para a história, e vice-versa. Podemos extrair inúmeras riquezas narrativas quando as juntamos e entendemos seu contexto. O personagem do 15, o vendedor de passagens, é um retrato não somente da época, mas continua ainda nos dias de hoje e como os poucos ganham com muitos. Agradecemos a você que nos escutou até agora e até a próxima.